para a entrega do Imposto de Renda 2014, que começa no dia 6 de março.
Cai em 19% o número de alertas de desmatamento na Amazônia Legal no segundo semestre do ano passado.
O consumidor pode cancelar telefonia móvel e fixa, banda larga e TV por assinatura, sem ter que falar com atendentes.
Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A entrega da declaração do Imposto de Renda desse ano começa no dia 6 de março, na quinta-feira, depois do Carnaval.
E a data limite para a entrega é o dia 30 de abril.
É obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda o contribuinte que teve rendimentos acima de R$ 25.661,70. Para facilitar e simplificar o preenchimento, a declaração deste ano traz algumas novidades, como, por exemplo, a declaração pré-preenchida, onde o sistema da Receita disponibilizará o formulário do ano passado sem a necessidade do contribuinte colocar novamente os dados e sim atualizá-los. A entrega pode ser feita por dispositivos móveis, como tablets ou telefones celulares, com acesso à internet. A Receita Federal espera receber até 30 de abril 27 milhões de declarações de imposto de renda. O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, fala das vantagens de enviar a declaração pelos dispositivos móveis.
O contribuinte, ele poderá estar em qualquer ambiente, ele poderá estar no consultório médico, ele pode estar na praia, ele pode iniciar na piscina, ele interrompe, isso fica salvo, depois ele retoma sua declaração naquele mesmo aparelho que ele estava ou em outro aparelho e ele tem essa facilidade do preenchimento da declaração por aparelho móvel.
Por causa do Carnaval, o contribuinte terá menos tempo para fazer a declaração, por isso, a Receita Federal vai disponibilizar, já na semana que vem, no dia 26 de fevereiro, o programa de preenchimento do Imposto de Renda. A contadora Antônia Fonseca da Costa dá uma dica ao contribuinte para evitar atropelos na hora de fazer a declaração.
Começar a juntar os documentos, entregar para quem vai fazer com mais antecedência. Se tiver alguma dúvida, se faltar algum documento, ele tem tempo para providenciar.
Como nos outros anos, o contribuinte que enviar a declaração no início do prazo deve receber a restituição nos primeiros lotes, caso não tenha erros ou omissões no preenchimento da declaração. Também terão prioridade no recebimento das restituições os contribuintes com mais de 60 anos, conforme previsto no Estatuto do Idoso, além de deficientes físicos, mentais ou que tenha doenças graves. Os lotes regulares começam a ser liberados no dia 16 de junho e terminam em 15 de dezembro de 2014. Após a liberação desses lotes, as restituições serão pagas em lotes residuais para os contribuintes que corrigirem as declarações. Reportagem Cleide Lopes.
A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União de hoje uma instrução normativa em que lista uma série de casos em que não é permitido o uso de tablets e celulares para declarar o imposto de renda deste ano, como contribuintes que tenham recebido rendimentos tributáveis em outros países.
A lista completa dos casos está em in.gov.br.
Lembrando, Kátia, que a partir deste ano não é mais permitida a entrega de declarações por disquete.
E o contribuinte que não entregar a declaração até o dia 30 de abril, Luciano, paga multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.
O levantamento divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente mostra que os alertas de desmatamento na Amazônia Legal caíram 19%. Entre os estados que contribuíram para esses números estão Mato Grosso, Pará, Rondônia e Maranhão.
A Amazônia Legal, Luciano, é uma área que corresponde a quase 60% do território brasileiro e engloba 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão.
Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente são referentes ao período entre agosto de 2013 a janeiro deste ano. Durante esse tempo, foram feitos alertas de desmatamento em 1.162 metros quadrados da Amazônia Legal, número 19% menor que o registrado entre agosto de 2012 e janeiro de 2013. O levantamento é feito com base em informações coletadas em tempo real pelo Sistema de Detecção de Desmatamento, o DETER. As imagens são capturadas via satélite e às vezes são prejudicadas por causa da presença de nuvens. Por isso, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica que o governo brasileiro já busca outras tecnologias para combater o desmatamento ilegal.
Nós estamos usando a tecnologia de radar. O avião vai abaixo das nuvens, mapeia tudo, dá os sinais de alerta e as equipes de fiscalização em campo se movimentam, nós ampliamos as bases de fiscalização e já estamos também testando usar os veículos aéreos não tripulados.
Apesar de ser um dos estados com maior nível de alertas de desmatamento, o Mato Grosso aparece no levantamento do Ministério do Meio Ambiente como o estado que registrou a maior queda nesse índice. Segundo o secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso, José Lacerda, esse resultado é fruto da conscientização do produtor rural.
De 2004 até 2013, nós reduzimos 90% do desmatamento. Isso aumentando a nossa produção, que era de 16 milhões de toneladas para 44 milhões de toneladas. Então, o que que significa? A implicação de tecnologia, a conscientização do próprio produtor, do Estado, e aproveitamento de áreas que estavam degradadas.
Outras informações sobre o levantamento do Ministério do Meio Ambiente em www.inpe.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Só no ano passado, Kátia, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, recebeu mais de 3 milhões de reclamações dos usuários de serviços de telefonia fixa e móvel, internet e TV por assinatura aqui no Brasil.
As queixas, Luciano, eram na maioria relativas a cobranças, à qualidade dos serviços prestados e à dificuldade de cancelar o contrato.
E para assegurar os direitos de quem usa os serviços de telecomunicações, a Anatel aprovou essa semana um documento com regras que as empresas vão ter que seguir. Saiba que medidas são essas na reportagem de Ricardo Carandina.
O servidor público Carlos Rogério Mendes, que mora em Brasília, tentou, em novembro de 2013, cancelar um serviço de TV por assinatura. O que poderia ser resolvido numa ligação telefônica de alguns minutos, acabou se transformando num problema que precisou de 3 meses para ser solucionado.
Em novembro, eu tentei cancelar e me ofereceram um pacote de serviço de filme. E eu acabei aderindo. No mês posterior, eu verifiquei que a conta não veio com o desconto que eles tinham me prometido. Em janeiro, a conta chegou e vi que estava sem desconto novamente. Eu, cansado, resolvi em janeiro cancelar de vez, né, o serviço.
Para evitar problemas como o vivido por Carlos Rogério, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou novas regras que devem ser seguidas pelas empresas de telefone fixo e celular, TV por assinatura e internet banda larga. O cliente vai poder cancelar o serviço discando uma opção no menu do atendimento telefônico, pela internet ou em terminais de autoatendimento. Nos contatos por telefone, se a ligação cair, a operadora deve telefonar de volta para o consumidor ou mandar uma mensagem de texto. Os créditos de celular pré-pago deverão ter validade de no mínimo 30 dias e as ofertas promocionais das operadoras não poderão ser apenas para novos assinantes. Também existem mudanças para dar mais transparência às relações entre clientes e empresas. As operadoras devem informar no ato da contratação se o valor inicial é promoção, até quando ela é válida e quanto o serviço vai custar depois, e o consumidor vai poder consultar na internet o contrato em vigor, as faturas e relatórios de consumo dos últimos 6 meses. As novas regras foram elaboradas a partir das queixas dos consumidores. De acordo com Elisa Vieira Leonel, superintendente de relação com consumidores da Anatel, a intenção é diminuir o número de queixas.
A nossa intenção é que o consumidor tenha cada vez mais informações. A gente aumenta a transparência das informações para o consumidor, para contratos de serviços e dá mais poder ao consumidor para resolver seus problemas quando eles existem.
A maioria das mudanças começa a valer 4 meses depois da publicação do regulamento. Outras informações estão em www.anatel.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
7:10.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje em Roma, capital da Itália, com o Papa Francisco. Dilma pediu que o Papa enviasse ao país uma mensagem de paz para a Copa do Mundo.
Neste sábado, a presidenta também participa da cerimônia que vai tornar o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, cardeal.
A repórter Daniela Almeida está na Itália e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O encontro com o Papa Francisco, Kátia, foi na cidade do Vaticano e durou cerca de 45 minutos. Dilma convidou o pontífice para ver o Mundial de Futebol no Brasil em junho, que, segundo a presidenta, será a Copa das Copas, a Copa pela Paz e contra a Discriminação.
E eu vim dizer para o Santo Papa que nós vamos fazer uma Copa com um tema muito importante. O tema é uma Copa pela Paz e uma Copa contra o Racismo. E, primeiro, obviamente, convidá-lo, mas, sobretudo, pedir uma mensagem dele sobre esse posicionamento da Copa do Mundo no Brasil, que é a Copa das Copas. Primeiro, pedindo esse pronunciamento quanto à questão da paz e contra o preconceito, especificamente contra o racismo.
A visita da presidenta é também uma retribuição à participação do Papa Francisco na JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, que foi realizada no Rio de Janeiro em julho do ano passado. Os dois chefes de Estado defendem temas como diminuição das desigualdades sociais, erradicação da miséria e proteção aos direitos individuais. A presidenta Dilma está na Itália também para participar amanhã no Vaticano da nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, como cardeal da Igreja Católica.
Acho que a escolha do Dom Orani é uma escolha merecida. Dom Orani, além de ser um homem de fé, é uma pessoa com grande capacidade de solidariedade, que se interessa pelos movimentos sociais, pelos pobres.
Bom, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Leonardo Steiner, disse que a posse do novo cardeal brasileiro representa uma conquista muito importante para o país.
Porque participará ativamente das discussões, participará ativamente também como quase um conselheiro do Santo Padre. Então, para nós é um momento assim muito rico da Igreja do Brasil, podemos dizer que o Santo Padre escolheu mais um do Brasil para participar do Colégio Cardinalício.
Bom, e na visita ao Papa nesta sexta-feira, as comitivas dos dois países trocaram presentes. Dilma Rousseff entregou ao pontífice uma camiseta da seleção brasileira autografada por Pelé, além de uma bola autografada pelo ex-jogador Ronaldo Nazário e uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil. Kátia, Luciano.
Obrigada, Daniela Almeida, pelas informações ao vivo, direto de Roma, na Itália.
E em entrevista ao blog do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse que é muito importante que um governo tenha relações com as igrejas em geral.
É muito importante que um governo tenha relações amistosas e intensas com as igrejas em geral, porque elas contribuem muito com o processo de construção do país, com o processo de construção, sobretudo, dos ideais e de uma cultura de fraternidade, de solidariedade e assim por diante.
Enfermeiros e 525 cirurgiões dentistas vão atuar por um ano na atenção básica das regiões mais carentes do país, como o interior e as periferias dos grandes centros.
A relação dos profissionais selecionados na edição deste ano do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, PROVAB, saiu hoje no Diário Oficial da União.
A região que terá o maior número de profissionais é o Nordeste, seguida pelo Sudeste e o Sul. A previsão é que os profissionais comecem a trabalhar nos municípios a partir de março.
Os participantes recebem bolsa paga integralmente pelo Ministério da Saúde no valor de R$ 2.976,26. Eles cursam especialização em atenção básica, tendo de cumprir 32 horas semanais de atividades práticas e 8 horas semanais de atividades acadêmicas.
O curso é dado na modalidade à distância pela Universidade Aberta para o SUS.
Voz do Brasil!
Começa na próxima segunda-feira, dia 24, o prazo para o processo de desintrusão, ou seja, de retirada dos não-índios da reserva Uaguajá, no Maranhão.
A medida é para cumprir uma decisão judicial que deu a posse definitiva da terra ao povo Uaguajá.
A contagem do prazo é de 40 dias para a desocupação voluntária a partir da notificação entregue aos agricultores. E como os processos são individuais, o prazo final deve terminar no dia 9 de março.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Eduardo Biagini fez hoje com o coordenador-geral dos movimentos do campo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Newton Tubino.
Newton, qual é o estágio atual do trabalho do governo aí na área?
Nós encontramos na situação agora de, após concluído o processo de notificação, terminou no dia 29 de janeiro, foi notificado 427 unidades, né, que foram localizadas na terra indígena, né? Então, transcorrido o prazo que foi determinado pela Justiça, que era 40 dias da notificação, esse prazo é importante, esse prazo ele corre individualmente. Então, cada família que foi notificada tem o seu dia para contar os 40 dias. Eles começam a vencer agora na segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Aí, nessa data, os oficiais de justiça vão retornar para a área aqui, da terra indígena, para começar a conferir aqueles que já saíram espontaneamente ou aqueles que não saíram ainda, para ver qual é o encaminhamento, para onde eles vão, esse trabalho. Paralelamente a isso, o INCRA realizou o cadastro das famílias. Então, dos 427, o INCA cadastrou 265, né? Procuraram o INCA para se cadastrar, para fazer a seleção daqueles que têm perfil de reforma agrária. Desses 265, 224 foram selecionados pelo INCRA para assentamento, né? Então o INCRA está trabalhando tanto na região ou algumas regiões aqui no entorno da terra indígena para viabilizar áreas para levar essas famílias que foram selecionadas por ele para serem assentadas, né? Então, a partir de segunda-feira, né, começa daí realmente o processo de desintrusão mesmo, que significa retirar aquelas famílias que estão regularmente dentro da terra indígena, cumprindo a decisão judicial da quinta vara aqui da Justiça Federal do Maranhão.
Esse processo de desintrusão que começa segunda, Newton, você explicou que varia de família a família, mas qual que é o prazo final para que todas elas saiam?
O prazo de notificação para todos eles termina no dia 9 de março. A partir do 9 de março não deveria ter mais ninguém dentro da terra indígena, né? A gente vai trabalhar aí, vai depender também um pouco do clima. Ontem e hoje até que pessoal aqui na região, então nos ajuda bastante. Então a gente quer acelerar o processo para evitar o período ainda que pode vir pela frente de chuva, e a gente trabalha na operação que até o final de março a gente quer estar com o processo encerrado e a terra devolvida para a comunidade indígena.
Coordenador-geral dos movimentos do campo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Newton Tubino, muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado.
7:18.
Os desafios do crescimento populacional estão sendo discutidos aqui em Brasília por especialistas, autoridades públicas e representantes de organismos internacionais.
Entre as questões em debate estão o acesso universal ao planejamento familiar e a igualdade de gênero e também os direitos sexuais e reprodutivos.
O encontro é promovido pela Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, formada por integrantes de vários ministérios, e vai definir a posição que o Brasil vai adotar na Cairo Mais 20, uma conferência sobre população e desenvolvimento que vai acontecer nos Estados Unidos no mês de abril. Para o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, essa é uma oportunidade de dar ouvidos à população.
Você deixa que a população nos conte e conte qual o destino que quer seguir, né? Então, acho que hoje em dia, até por conta da internet, da maior integração internacional, eu acho que é fundamental ter essa voz ativa de integração, interação da população em relação ao seu próprio destino. E eu acho que essa conferência abre um espaço bastante interessante nesse sentido.
O seminário População e Desenvolvimento na Agenda do Cairo termina nesse sábado aqui em Brasília. Reportagem Leandro Alarcon.
Hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, o assunto é uma pesquisa para avaliar o Portal da Transparência do Governo Federal.
A participação é anônima e quem participa, Luciano, fica em média entre 6 e 12 minutos respondendo a pesquisa.
O estudo vai servir de base para as melhorias que vão ser implementadas no Portal da Transparência.
Vamos saber mais sobre a pesquisa na entrevista que a repórter Graziela Mendonça fez com o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Sérgio Seabra. Qual o objetivo desta pesquisa?
É a gente obter a opinião do usuário do portal da transparência em relação à satisfação geral que ele tem em relação ao portal, e a gente obter também o perfil do usuário, ou seja, quem está utilizando o portal da transparência. A ideia é a gente ter um diagnóstico em relação à qualidade do portal, do ponto de vista do usuário, e com base nesse diagnóstico, a gente implementar políticas para melhoria da qualidade do portal e também da abrangência, ou seja, que consiga chegar a toda parte da população.
Como um cidadão pode participar?
Muito simples, basta entrar na página do Portal da Transparência. O site é www.transparencia.gov.br. Ao entrar nesse site, tem um banner, e clicando nesse banner, ele já abre automaticamente o questionário da pesquisa.
Qual é o balanço que o governo faz do Portal da Transparência, que está no ar desde 2004?
É bastante satisfatório. Quase todos os gastos do governo federal estão disponíveis no portal com apenas um dia de defasagem. Só para te dar uma ideia, tudo que o governo federal gastou ontem já está disponível hoje para o cidadão. E a gente tem percebido um avanço significativo, substancial, do número de visitas recebidas pelo portal. Tá? Hoje nós já estamos chegando a perto de 9 milhões de visitas, que é um número bastante satisfatório.
Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção, Sérgio Seabra, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
Voz do Brasil!
Os aplicativos de celulares e outros aparelhos móveis são uma facilidade na vida da gente, né, Luciano?
Sim, são, Kátia. Além de diversão, eles oferecem muitos serviços e utilidades.
Pois é, e o governo federal tem um portal na internet que centraliza os aplicativos que os ministérios e órgãos federais oferecem à população.
O endereço é www.aplicativos.gov.br.
No guia de aplicativos é possível encontrar, por exemplo, o Cheque Placa, criado pelo Ministério da Justiça. O aplicativo permite que o cidadão identifique um veículo furtado ou roubado. Outro exemplo é o Vacinação em Dia, do Ministério da Saúde. Com ele, a população recebe lembretes para não perder nenhuma vacina da caderneta. Com o Infraero Voos Online, é possível consultar os horários de partidas e chegadas dos voos para evitar surpresas. O aplicativo da TV NBR também está disponível para download. Esses e outros serviços num único endereço e de graça. É só clicar e baixar. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A partir de hoje, 111 planos de saúde de 47 operadoras não podem ser comercializados durante pelo menos os próximos 3 meses.
A medida foi tomada com base em queixas registradas pelos beneficiários junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
Também hoje, 77 planos que melhoraram o atendimento e reduziram o número de reclamações estarão liberados para comercialização.
Mais informações e a lista com os planos que não podem ser vendidos em www.ans.gov.br.
16 estados e o Distrito Federal vão receber recursos repassados pelo Ministério da Saúde para a compra de equipamentos e materiais e também para custeio das centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos que integram o Sistema Nacional de Transplantes.
Além do Distrito Federal, os estados beneficiados são Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo, Piauí, Minas Gerais, Rondônia, Tocantins, São Paulo, Paraíba, Ceará, Goiás, Amazonas, Alagoas, Paraná e Acre.
As portarias que autorizam a liberação dos recursos foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Divulgadas regras para a entrega do Imposto de Renda 2014, que começa no dia 6 de março.
Cai em 19% o número de alertas de desmatamento na Amazônia Legal no segundo semestre do ano passado.
Consumidor vai poder cancelar telefonia móvel e fixa, banda larga e também TV por assinatura, sem ter que falar com atendentes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda.